A América Latina tornou-se uma das mais importantes arenas para a construção de grandes barragens hidrelétricas no mundo. Numa perspectiva histórica, global, vários países, entre os quais o Brasil, conseguiu produzir conhecimento tecnológico sobre barragens. Se a gente pegar o exemplo de Tucuruí, né, na Amazônia paraense, surgiram na América Latina grandes centros de conhecimento, processo decisivo no intercâmbio com vários países, com a Europa, com os Estados Unidos. E as experiências aqui, latino-americanas, com essas empresas gigantescas, não somente influenciaram a engenharia das barragens, mas também consequências a esses grandes empreendimentos. Consequências importantes para o meio ambiente, levando inclusive à resistência da sociedade civil em vários momentos, né? Um tema que foi abordado recentemente num evento aqui na USP e que tem uma ligação direta com essa questão do licenciamento ambiental que está tão discutido, tão em voga neste momento aqui no país. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Evandro Matheus Moreto, que é do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, aqui da USP, participou do evento. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia a todos da equipe da Rádio USP, aos ouvintes, e eu fico à disposição.
Muito obrigada, professor, por tratar deste assunto tão importante. Temos falado muito sobre as questões ambientais aqui no jornal. Qual a importância um pouco do debate sobre esse planejamento de hidrelétricas? E claro, não está dissociada dessa realidade ao seu redor, os impactos ambientais e também sociais, né?
Os empreendimentos hidrelétricos, eles são verdadeiros ícones, seja na história de desenvolvimento tecnológico, de transferência de conhecimento, de produção de conhecimento técnico, especialmente aqui na América Latina, no Brasil. E também, paralelo a isso, esses empreendimentos ao longo do tempo trouxeram uma série de preocupações que também motivaram a construção de políticas ambientais, seja pelo financiamento que recebiam de grandes financiadores internacionais, né, de grandes organismos de financiamento que passaram a condicionar uma série de requerimentos ambientais para a continuidade do seu financiamento, seja pela pressão que a sociedade começou a impor sobre os empreendimentos na medida em que percebia os seus impactos ambientais. Então a gente vê que existe um paralelismo na construção de conhecimento técnico, mas também na construção de conhecimento na sociedade e nas políticas públicas que acabaram criando os instrumentos de política ambiental aqui no Brasil. As hidrelétricas jogaram um papel e continuam jogando um papel muito, muito importante nesta história de convergências e divergências entre avanço tecnológico e impactos ambientais.
Uhum. Agora, como é que esse cenário dos impactos ambientais, também sociais, destes grandes empreendimentos, essas hidrelétricas, lá na década de 1970, levaram às políticas ambientais brasileiras, ao fortalecimento dessas políticas? Né? Você tem um grupo, você tem uma parte da sociedade muito organizada e bem informada sobre essas questões.
Na década de 70, o Brasil vivia um momento de recebimento de grandes investimentos, né? Por exemplo, Banco Mundial, BID, para grandes projetos de infraestrutura aqui no Brasil. E é importante ressaltar que nesse período também o mundo e o Brasil, sofrendo essa influência também bastante importante, vivia uma série de questionamentos sobre este modelo de desenvolvimento, de transferência de recurso de países da Europa, dos Estados Unidos, para a construção de empreendimentos de infraestrutura que visavam reproduzir um modelo de desenvolvimento que já havia sido experimentado, especialmente no pós-guerra, nesses países financiadores. E aí a gente tem casos icônicos aqui, como Tucuruí, no caso de hidrelétricas na Amazônia, né? Balbina, que começaram a revelar uma série de problemas ambientais, impacto sobre desmatamento, impactos na formação do reservatório e perda de biodiversidade, mas também impactos sociais muito importantes na medida em que esses empreendimentos vinham com uma expectativa ou uma promessa de geração de desenvolvimento local que não aconteciam, na medida que seus benefícios estavam voltados essencialmente à produção de energia para um benefício regional e nacional e não necessariamente na transferência de renda e geração de empregos nas localidades. E isso fez emergir uma percepção sobre impactos sociais e ambientais na década de 70, que contando com um contexto de contestação do modelo de desenvolvimento baseado essencialmente em financiamento de grandes obras de infraestrutura, fez com que o Brasil constituísse alguns elementos importantes, como pressão de movimentos sociais e liderança de importantes personagens, né, como é o caso do professor Paulo Nogueira Neto, falecido este ano, professor que foi da Universidade de São Paulo, que conseguiram articular, coordenar e articular um processo de construção da Política Nacional de Meio Ambiente que vem a ser promulgada em 1981 com os principais instrumentos, como é o caso do licenciamento e da avaliação de impacto. Então, esses empreendimentos induziram também uma reflexão e induziram a sociedade a decidir, usando uma figura de linguagem, por contratar os instrumentos de política ambiental como uma salvaguarda da proteção ambiental e uma salvaguarda, inclusive, do próprio ambiente de financiamento, do ambiente de negócio.
Uhum. Bom, mas aí vieram as décadas de 1980, 90, planejamento de hidrelétricas, veio a crise de geração de energia, pagão, no finalzinho da década de 1990. Como é que se deu aí a retomada no planejamento? Esse fato teve impacto nesse processo?
Nas décadas de 80 e 90, elas são marcadas, por um lado, a política ambiental brasileira avança muito, né? A gente tem a Rio 92, por exemplo, uhum, né, na década, sim, de 90. E os instrumentos, e aí falando especialmente de licenciamento e avaliação de impacto, que andam juntos, né, uhum, eles se fortaleceram muito durante esse período. Se consolidaram, foram criadas uma série de regras, de formas de funcionamento que garantiram a sua consolidação, por um lado. Por exemplo, também criação de áreas protegidas. Por outro lado, houve uma fuga de capital para investimento em grandes hidrelétricas, em grandes empreendimentos de infraestrutura, por causa da crise econômica que se viveu nesse período. Então, na década de 90, a gente tem um vácuo de planejamento, de construção de novas hidrelétricas, por um lado. Por outro lado, a gente tem um avanço na consolidação dos instrumentos de política ambiental. Esse, esse ambiente de planejamento, ele vai ser retomado, de fortalecimento, né, de planejamento de grandes hidrelétricas, ele vai ser retomado na década seguinte, não é? Nos anos 2000. E aí, nos anos 2000, é interessante a gente entender que se as hidrelétricas na década de 70, muitas delas estiveram focadas na Amazônia. Depois, década de 80 e 90, aquelas que já estavam em construção finalizaram e poucas iniciaram, né, a construção. Na década de 2000, há uma retomada de grandes hidrelétricas e um retorno dessas grandes hidrelétricas para a Amazônia. Obviamente, se há um retorno de investimentos de hidrelétricas na Amazônia, que compõem uma série de ecossistemas e sistemas socioecológicos bastante sensíveis, se nesse momento nós temos instrumentos ainda, instrumentos de política ambiental ainda mais consolidados, é claro pensar que houve um cenário de conflitos muito intensos nessa década, sim, que levaram a crises, por exemplo, do licenciamento e da avaliação de impacto ambiental. Uhum, então, essa retomada de investimentos na década de 2000 não se deu sem que, naturalmente, emergisse uma série de conflitos acerca dos impactos ambientais das hidrelétricas.
Professor, o senhor citou o caso de Tucuruí. Agora, a gente tem o caso de Belo Monte, que é importante também a gente fazer uma reflexão sobre. Foi avanço, repetiu os mesmos problemas em relação aos impactos anteriores?
Belo Monte traz uma série de elementos que são importantes para a nossa reflexão, né? A hidrelétrica de Belo Monte, ela já havia uma iniciativa anterior de uma hidrelétrica na Volta Grande do Xingu, lá no Pará, onde hoje está instalada a hidrelétrica de Belo Monte, Havia uma iniciativa anterior que era a hidrelétrica de Cararaú, lá no final dos anos 80,
uhum.
que era uma hidrelétrica, era um desenho de projeto que alagava a Volta Grande do Xingu e alagava terras indígenas e de ribeirinhos, gerando uma série de impactos. Alagaria, né? Porque o projeto foi abandonado.
Sim.
E passou-se todo esse tempo. No início dos anos 2010, o projeto foi retomado, e ele foi retomado com uma característica diferente do ponto de vista de desenho, de projeto, que resolveu o alagamento que existia anteriormente, né, no projeto anterior. Então, o projeto de Belo Monte atual, ele não alaga a Volta Grande do Xingu. Então, houve um avanço nesse sentido. Mas e se isso é verdade? É verdade também que os conceitos sobre os impactos ambientais e a capacidade de identificação e análise de impactos ambientais também avançou, né? O que mostra uma falta de sincronia entre o avanço no conhecimento do ponto de vista da engenharia de projeto,
uhum.
e o avanço de conhecimento na análise de impacto. Então, os impactos também hoje são percebidos de maneira mais ampla. E hoje, ainda no começo, né, da década de 2010, se o projeto de Belo Monte avançou em alguns pontos, ele não está em sincronia com outros elementos. Como, por exemplo, o projeto não alaga mais a Volta Grande do Xingu, mas ele reduz a vazão na Volta Grande do Xingu. Ele está alocado acima da Volta Grande, né? Ele não alaga mais as terras indígenas, mas isso não significa que ele não tem impactos nas terras indígenas, impactos muito importantes. Porque ao controlar o regime de vazão, por exemplo, os povos indígenas e ribeirinhos não conseguem mais praticar a roça utilizando o regime de cheia e vazante do rio Xingu.
Uhum.
Porque agora o rio está controlado, o regime de cheia e vazante depende do pulso que é gerado no funcionamento da hidrelétrica. Então,
o impacto direto, mostra, né? No impacto direto na sobrevivência.
Exato, são impactos. Então, a questão é, o alagamento é um aspecto que foi resolvido, mas o barramento e o controle do regime de vazão, diminuindo a vazão e controlando o pulso de vazão, também é um impacto muito importante, tão importante quanto o alagamento, e que não está resolvido nesse projeto atual. Esse é um aspecto, né?
Uhum, uhum.
É bastante importante.
Professor, a gente está ficando com tempo, a gente tem mais um minutinho e meio. Claro, a gente poderia ficar falando horas aqui, porque está muito interessante, está uma aula sobre o assunto. Agora, o que a gente pode perceber nesse atual momento, agora puxando tudo isso para o atual momento, você tem uma produção de conhecimento científico sobre tudo isso, muito grande, muitas reflexões, a academia contribui muito para isso, você continua tendo ali, mas você continua tendo esse desafio de harmonizar, claro, o planejamento desses grandes empreendimentos com o desenvolvimento local, com a população que vive próxima ou com o meio ambiente ali local. Então, esse desafio prossegue. Então, eu gostaria de colocar essa questão. Como, né, como enfrentar isso, sabendo que a academia tem feito o possível para contribuir, mas que nem sempre esse reconhecimento científico tem... Né? Tem sido dado, digamos assim, tem sido realizado.
É verdade. Esse é um desafio muito grande. Existe correntes que entendem que empreendimentos hidrelétricos geram desenvolvimento local. Existem evidências que mostram que apenas durante a construção, e tem dois trabalhos importantes produzidos nos últimos anos aqui no Brasil que mostram que apenas durante a construção existe aumento de renda e de emprego, mas que isso não necessariamente se mantém depois que a construção se encerra, não transfere benefícios para outros campos do desenvolvimento, como, por exemplo, saúde e educação. Agora, a questão, aí voltando lá no começo da sua fala sobre licenciamento e avaliação de impacto, a questão é que muitas vezes esse debate, na maioria dos casos esse debate, ele só vai acontecer no momento do licenciamento do projeto. O debate sobre desenvolvimento de uma região vai acontecer no momento do licenciamento do projeto. Isso está errado. E aí não é culpa do licenciamento. O licenciamento está cumprindo o seu papel com uma série de problemas que precisam avançar, obviamente, mas ele está sozinho. É, e o licenciamento é um instrumento para ajudar a analisar a viabilidade ambiental do projeto. E não para discutir o rumo, o destino de uma localidade. E aí eu acho que o avanço ele precisa vir no fortalecimento do licenciamento, sim, mas também a partir do fortalecimento de outros instrumentos que possam construir uma matriz de planejamento para que o licenciamento venha a operar com mais fluidez. Por exemplo, nós não temos no Brasil planos de desenvolvimento local, planos de desenvolvimento regional, zoneamentos que de fato funcionem, para dar uma base de informação prévia para que quando vier o projeto e, portanto, o licenciamento, possa haver um debate mais, mais qualificado sobre como que aquela, aquele projeto, aquela iniciativa se insere ou não na matriz de planejamento que já existe numa região. Acho que esse é um grande desafio que está colocado.
Professor Evandro Matheus Moreto, do Instituto de Energia e Ambiente, muito obrigada por sua aula aqui sobre o assunto para o nosso ouvinte. A gente pode voltar oportunamente a esse tema. Obrigada, professor.
Muito obrigado, eu agradeço. Um abraço a todos.